Ora, muito bem, vamos então à segunda parte. Temos aqui vários pontos na ordem do dia. Depois deste momento de confraternização bipartidária. Claro, convém. Se quiser, eu, como costuma funcionar bem, eu até me retiro um bocado para chegar rapidamente a essas conclusões. Não me parece que esta vez esteja a ser tão simples quanto na anterior. Há ou não resolução à vista? Muito bem. Primeiro ponto desta segunda parte. Aprovação da ata número 15. Foi distribuída atempadamente. Pergunto se alguém tem alguma observação a fazer em relação à ata ou algum acrescento ou sugestão que queira apresentar. Não me parece que seja o caso. Passamos à possível aprovação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Portanto, este ponto está. Seguida, há uma petição. Sim.
O Bloco de Esquerda enviou, um pouquinho antes do início da reunião, um pedido de requerimento para a audição, no âmbito daquelas audições do aeroporto, da Autoridade Nacional de Proteção Civil e Emergência. É só para, quando lá chegarmos.
Sim, sim. Nós acusámos a recepção desse requerimento.
Sr. Presidente, já agora, isto será, obviamente, depois debatido nos outros assuntos, julgo,
sim,
não é?
Sim.
O PSD, só para dar nota, já que estamos numa de dar notas sobre o que, quais são as nossas intenções, nós não apresentámos um requerimento, mas o Bloco de Esquerda aprovou, viu aprovado na comissão da última semana um requerimento para ouvir no âmbito do Aterro da Azambuja o movimento oposição ao Aterro da Azambuja, a Triasa, a Secretaria de Estado do Ambiente e a APA. E o grupo parlamentar do PSD pretendia ainda nesta reunião fazer um requerimento oral para adendar a essas entidades o Presidente da Câmara Municipal da Azambuja, a CCDR e a Comissão Técnica do Ambiente. Mas iríamos falar disso nos outros assuntos.
Já está. Portanto, já é menos um, neste caso.
Claro.
Muito bem, na altura veremos com certeza. Muito bem, o segundo ponto que é sobre uma petição, é uma redistribuição, por assim dizer, tinha sido já distribuída à Comissão de Agricultura e Mar, que procedeu à sua admissão, mas posteriormente, a pedido do Grupo Parlamentar do PAN, o PAR deliberou a sua redistribuição para a 11ª Comissão. Portanto, é uma petição sobre armadilhas, não, proibir fabrico, posse e venda de armadilhas para aves, tem 4.327 assinaturas e, portanto, tem condições de ser admitida, naturalmente, e cabe ao Grupo Parlamentar do PSD nomear um deputado relator.
Será o Sr. Deputado João Marques, Sr. Presidente.
João?
Marques.
João Marques. Muito bem. Ponto 3. Vamos às iniciativas legislativas. um projeto de lei do Grupo Parlamentar do PEB, interdição de voos noturnos só por motivo de força maior. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD e por isso também solicito que, tanto quanto possível, dê a indicação do relator.
O relator será o Sr. Deputado Rui Cristina.
O Sr. Deputado Rui Cristina. Muito bem. Agora, a apresentação de pareceres que resultam da reunião anterior, creio eu, e que tem a ver com dois projetos de lei, um que determina a restrição da realização de voos noturnos só por motivo de força maior, apresentado pelo PAN, e cujo relator foi o Sr. Deputado Rui Cristina, e dou-lhe a palavra para apresentar esse mesmo relatório e apreciação.
Obrigado, Sr. Presidente. Caras deputadas, caros deputados, o projeto de lei 145, da autoria dos deputados André Silva, Bibiana Cunha, Cristina Rodrigues, Inês de Sousa Real do PAN, Pessoas, Animais e Natureza, determina a restrição da realização de voos noturnos, salvo por motivo de força maior. A iniciativa tem, em apreço, tem por objetivo proibir a aterragem e a descolagem de aeronaves civis entre a meia-noite e as 6 da manhã, em todos os aeroportos do país, em defesa da saúde humana e do bem-estar das populações. Apoiando-se em estudos desenvolvidos por associações ambientalistas, nacionais e internacionais, os proponentes alertam para as características particulares do ordenamento de território envolvente aos aeroportos nacionais, com zonas residenciais de elevada densidade populacional, num raio de 5 a 10 km da sua proximidade, e os efeitos nefastos que a poluição sonora das aeronaves pode ter sobre as suas populações e ao nível da degradação da qualidade do ambiente urbano. A diretiva, que é transposta pela atual legislação em vigor, identifica diversos outros aspectos que devem ser ponderados no âmbito da análise custo-benefício de cada uma das medidas, entre eles os efeitos socioeconómicos, o impacto noutros aeroportos, operadores e partes interessadas da União Europeia. Existe ainda a obrigatoriedade de um relatório escrito com os resultados da avaliação, a acompanhar a notificação da introdução de restrições de operação aos restantes Estados-membros, à Comissão e às partes interessadas. E ainda de acordo com a nota técnica desta iniciativa, quer se aplica a diretiva, o decreto-lei, o regulamento ou o RGR, a introdução de novas restrições de operação nos aeroportos nacionais, almejada pelos proponentes, está sujeita ao cumprimento prévio de um conjunto de regras e procedimentos definidos nos referidos diplomas legais, cuja aplicação a cada um dos aeroportos varia em função das características específicas dos mesmos. Este conjunto de regras e procedimentos não parecem mostrar-se cumpridos no âmbito da presente iniciativa, o que poderá comprometer o cumprimento da legislação comunitária e nacional, merecendo aqui uma reflexão. Não existem iniciativas parlamentares, petições idênticas ou conexas que se encontrem pendentes relativamente à temática, à restrição à realização de voos noturnos. A iniciativa está em conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais, e o signatário do presente relatório exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião política sobre o projeto de lei número 145, a qual é, de resto, a elaboração facultativa, nos termos número 3 do artigo 137 do regimento, reservando o seu grupo parlamentar a sua posição para debate em plenário. Aprovado este parecer, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território considera que o projeto de lei número 145 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Colocando o presente relatório à apreciação, pergunto se alguém tem alguma votação a fazer. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Tenho aqui algumas observações e oposições a fazer à nota técnica e ao parecer. A primeira, que se prende simultaneamente com a nota técnica e com o parecer, uma frase no final, isto não tem o número de página. Bem, se quisermos, para começarmos, é o número 2 das conclusões do parecer, página 6, que está também na nota técnica, no final, daquilo que se diz do capítulo Iniciativa, e que diz que, de acordo com a nota técnica, isto no parecer e depois na nota técnica, diz que quer se aplica a diretiva ou decreto-lei ou o regulamento geral do ruído e introdução de novas restrições de operação nos aeroportos nacionais, almejada pelos proponentes, neste caso pelo PAN, está sujeito ao cumprimento prévio de um conjunto de regras e procedimentos definidos nos referidos diplomas legais, cuja aplicação a cada um dos aeroportos via em função das características específicas dos mesmos. Este conjunto de regras e procedimentos não parecem mostrar-se cumpridas no âmbito da presente iniciativa, que poderá comprometer o cumprimento de legislação comunitária e nacional, merecendo reflexão. Nós discordamos, nós no nosso artigo 4º, no nosso projeto de lei, página 8, o que diz precisamente é que, no número 1 do artigo 4º, o Governo procede elabora o relatório de avaliação do ruído e apresenta propostas de minimização dos impactos do mesmo após consulta às partes interessadas, nos termos do regulamento da União Europeia, do Parlamento e do Conselho sobre o aeroporto de Lisboa e outros considero conveniente. E é isso precisamente que eu queria aqui explicar relativamente a esta frase em específica. O objetivo do projeto de lei do PAN é a implementação do regulamento europeu que está em vigor de 2016, mas que ainda está por implementar no nosso país. E o que nós defendemos no projeto de lei é que até à sua efetiva implementação, que carece de proposta da ANAC e aprovação pela Comissão Europeia e nos termos do regulamento, pode Portugal alterar o regime jurídico e interditar os voos noturnos pelos motivos que nós já explicitamos. E, portanto, nós discordamos quer desta análise da nota técnica, quer que esta frase, este ponto número 2, conste nas conclusões do parecer. E, portanto, isso está salvaguardado com o número 1 do artigo 4º. Segunda questão. Na nota técnica, onde se fala do enquadramento internacional, isto é só uma questão ainda de estarmos habituados ainda às questões do Brexit, que se refere ao Reino Unido como um Estado-membro. O Reino Unido já não é um Estado-membro. Segunda questão, ainda, terceira questão, ainda relativamente ao direito ao direito comparado, em que se faz, de facto, a alusão a aeroportos no Reino Unido, mas seria interessante que se falasse na nota técnica, e já agora também no parecer, nos aeroportos de Frankfurt, de Munique, de Zurique, que, de facto, não autorizam qualquer voo noturno e são aeroportos distintos, inclusivamente, daqueles de Lisboa, que não estão no centro da cidade. Portanto, acho que seria importante que, quando se fala de comparações de aeroportos que restringiram ou não voos noturnos, estes três aeroportos, do nosso ponto de vista, são fundamentais porque não têm qualquer tipo de operação noturna. Última nota, diz que também nas consultas e contributos que, à data da elaboração desta nota técnica, já se haviam pronunciado desfavoravelmente em relação à iniciativa o Governo da Região Autónoma da Madeira, o Governo da Região Autónoma dos Açores e a Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Tal não corresponde à verdade, porque o Governo dos Açores não se pronunciou nem favorável, nem desfavoravelmente. Está aqui o parecer do Governo da Região Autónoma dos Açores, vou-me eximir de ler, se alguém tiver de discordar de mim, posso lê-lo, em que o relatório não diz que é favorável, nem que é desfavorável, mas é aquilo que diz a nota técnica. Sanadas estas questões, estamos na disponibilidade de votar a favor. Muito obrigado.
Muito bem. Mais alguma observação pela parte de mais algum parlamentar? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que ouvi que nesse parecer que não havia mais nenhuma iniciativa legislativa nesse sentido. À data da elaboração da nota técnica? Então, peço desculpa. Muito obrigado.
Mais alguma observação? Pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD se tem alguma questão a responder às questões colocadas pelo deputado André Silva.
Nós não temos nada a acrescentar relativamente àquilo que escrevemos.
Não tem nada a acrescentar nem a alterar. Sobre a questão dos Açores, terá que ser corrigida porque, na verdade, não corresponde. Sobre a questão.
Sim. que o parecer atualmente não diz que é favorável ou desfavorável. O autor do parecer diz que sim, senhor, não tem nada a alterar. E, portanto, isto fica assim, senhor Presidente.
Não, não, neste caso não poderá ficar. Esse é um dado factual, não é? Um dado factual, claro.
O parecer relativamente aos Açores e ao Reino Unido, é claro que vamos alterar. Essa parte temos que alterar, que é factual. Agora o resto não.
Vamos entender, em relação à questão dos Açores e do Reino Unido, são dados factuais sobre os quais não podemos naturalmente alterar. Os outros dados são interpretativos na sua perspectiva.
Exatamente. É da maneira como interpreta a lei e como interpreta
portanto,
os documentos.
Portanto, resumindo, o parecer é alterado na parte referente aos Açores, conforme foi dito, e na parte referente ao Reino Unido, exatamente porque ao momento já não faz parte da União Europeia.
Sim.
Certo?
Certo, porque é factual. Exato.
Retirando estas duas, ou fazendo estas duas alterações, estamos em condições de votar o parecer que foi apresentado,
exato,
certo?
Exato.
Está entendido que parecer é que estamos a votar e com que alterações? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Vamos contar. Quem vota favoravelmente? PCD, PCP. Muito bem. Muito bem, o resultado.
Sr. Presidente, peço desculpa. Mas se foram retiradas as duas questões que suscitavam dúvidas.
Mas tinha mais. Duas são factuais, então, outras são interpretativas.
As são factuais, mas alteradas.
Ou seja. Posso pedir esclarecimento? Então, eu não, acho que não devo ter compreendido o que é que para além dessas duas alterações estava em falta. Só que não queria estar a votar sem compreender a situação de facto.
Foi apresentado pelo Sr. Deputado André Silva.
Sim.
Posso, Sr. Presidente? É feito, antes de mais, é feita uma comparação com outros aeroportos e com outras realidades. E há outros aeroportos, para além dos do Reino Unido, que têm voos noturnos zero e não estão, e eu acho que deveriam estar. Frankfurt, Munique, Zurique, por exemplo. São vários exemplos. Depois. É, mas o parecer diz em anexo nota técnica. Eu estou a votar um parecer que tem como anexo nota técnica. Pois, não sei. Pois, mas eu vou votar um parecer que tem um anexo de uma nota técnica. Se não concordo com a nota técnica, voto contra. Está certo? Pronto. Exatamente. E depois, o ponto 2 do relatório do parecer, o ponto 2 do parecer, que vai beber também a nota técnica, nós discordamos porque nós, no nosso número 1 do artigo 4º, suprimos estas anomalias, porque nós temos, o que nós dizemos é que há o regulamento europeu que está em vigor desde 2016, não está implementado em Portugal. Nós queremos implementar este regulamento em Portugal, mas até à sua implementação nós podemos fazer alterações às operações de voo noturno, e é isso que nós podemos fazer. E, portanto, e a opinião que está expressa, ou a interpretação, não a opinião, a interpretação que está expressa na nota técnica e no parecer, nós não acompanhamos. Estou simples quanto isso, mas aceito que seja uma interpretação, evidentemente, mas nós não acompanhamos.
Muito bem. Sr. Deputado Marrebera, percebeu as alterações que estavam em questão? Há entendido?
De certa forma. É? Então alterava a nossa intenção de voto para uma abstenção.
Uma abstenção. Muito bem. Então, sendo assim, ainda mesmo aprovado, sendo que com os votos contra do PAN, abstenção do Bloco de Esquerda, Partido Socialista, PEV e PCP, voto favorável do PSD. Certo? Pronto. Assim está. Dando continuidade, temos agora o projeto de lei 212 apresentado pelo Bloco de Esquerda, cuja relatora é a Sra. Deputada Alma Ribeira, a quem dou a palavra para fazer a apresentação dessa apreciação.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, fazer uma ressalva que, de facto, penso que não compete aos deputados relatores fazer considerações materiais sobre a proposta, até porque esses têm sido desenvolvidos e ainda constam da nota técnica. Portanto, resumi-me àquilo que constava da informação técnica que nos foi disponibilizada, na qual manifesto confiança. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sustentou a sua iniciativa nas consequências negativas do ruído e da poluição atmosférica no ambiente, na saúde pública e qualidade de vida das populações residentes nas imediações dos aeroportos, a qual acrescenta a pretensa expansão do aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, que tem uma implicação na qualidade de vida de mais de 57 mil residentes devido à poluição sonora. Acrescenta ainda um dado fornecido pela Associação Zero de que, na medição de julho de 2019, durante o período da meia-noite às 6 da manhã, o ruído encontrava-se 11,5 decibéis acima do limite máximo definido. E, portanto, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda apresenta esta iniciativa, que de resto vai ao encontro da iniciativa anteriormente aqui falada, e propõe introduzir na prática, e não vou estar a repetir na prática, a regra que hoje tem um conjunto de exceções. No fundo, é acabar com essas exceções todas e uniformizar a regra da proibição da meia-noite às 6 da manhã e, portanto, excepcionando naturalmente um conjunto de situações, de aterragens de emergência, outros motivos atendíveis que, acompanhando aquilo que já nos é dado pela nota técnica, apesar de ser um conceito indeterminável, ele é bastante concretizável e, portanto, desse ponto de vista não nos pareceu haver qualquer problema. Também do ponto de vista formal, todos os requisitos estão cumpridos, parece-nos que está pronto, é possível ser submetido à discussão nesta sexta-feira. Apenas uma nota relativamente aos parceiros que eram os parceiros que vinham eram relativos ao anterior projeto de lei do PAN e não ao do Bloco de Esquerda. No entanto, tendo em conta que a questão material era a mesma, baseei-me nessa consideração, também considerando que a pronúncia do Governo da Região Autónoma dos Açores não foi negativo nem positivo, foi apenas uma constatação de que eles aplicam o Regulamento Geral do Ruído e de Controlo da Poluição e toda a legislação comunitária na matéria. Pronto, sendo assim, reservando-me a não manifestar opinião sobre o material, sobre o projeto de lei, considero que está apta a ser discutida e votada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Colocando o presente relatório à apreciação desta comissão, alguém tem alguma observação a fazer? Alguma intervenção que queira? Não, sendo assim, estamos em condições de votar. Quem vota contra o presente relatório? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Dar informação que este é, portanto, o resultado desta apreciação e votação será remetido. Ou só faz favor, será remetido para plenário e dar a informação que estes dois projetos de lei serão discutidos no plenário da próxima sexta-feira, dia 13 de março. Portanto, será objeto de discussão em plenário. Discussão e votação. Depois, projetos de resolução. Temos aqui quatro projetos de resolução. Se estiverem de acordo, fazemos dois pares. Diga, faz favor, Sr. Deputado.
Queria fazer um adiamento putestativo, Sr. Presidente, sobre os dos aterros.
Sobre o dos aterros.
Dos resíduos.
Significa, então...
Dos aterros.
Significa que o projeto de lei 261, apresentado pelo Bloco de Esquerda, e o projeto de resolução, não de lei, 288, apresentado pelo PAN, ficam adiados para a próxima semana, com certeza. certo? Sobre os outros dois, não dos aterros, mas da rede de motorização e qualidade do ar, como têm afinidades, pergunto se poderemos enquadrar a apresentação no mesmo espaço de tempo e depois haver a parte da discussão e da apreciação. Diga-se, Presidente. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu também, não me participista, queria fazer um adiamento protestativo relativamente a este.
Muito bem, muito bem. Sendo assim, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda e o projeto de resolução do PAN, 264-287, transitam para a próxima reunião. Isto às vezes dá jeito numas reuniões, mas depois padece nas seguintes, não é? Ponto 5. Apreciação e votação de parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2020. Sr. Deputado Pires, que foi o autor deste parecer, faz favor de o apresentar à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A Comissão de Assuntos Europeus solicitou à Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território parecer sobre as matérias da sua competência material no que respeita ao programa de trabalho da Comissão para 2020. Este documento está centrado na construção de uma União mais ambiciosa, assenta a sua estratégia em 6 pilares e 6 grandes ambições e orientações políticas da Presidente Ursula von der Leyen, um pacto ecológico europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, promoção de um modo de vida europeu e um novo impulso para a democracia europeia. Relativamente ao pacto ecológico, que é o que está aqui em análise nesta Comissão, foi ponderado no sentido de responder ao desafio mais premente para a Europa, que consiste em preservar a saúde do planeta e da população, considerando o aumento da temperatura global, o esgotamento dos recursos naturais e a contínua perda da biodiversidade, juntamente com o aumento dos incêndios florestais, inundações e catástrofes naturais. Assim, o Pacto Ecológico Europeu contribuirá para alcançar a neutralidade carbónica em 2050 e a Comissão também sublinha a relevância da nova estratégia industrial na transição ecológica digital. Embora o programa de trabalho da Comissão para 2020 sustente na primeira lei europeia sobre o clima, a Comissão Europeia adianta ainda que irá propor um desígnio mais ambicioso de redução das emissões de gases de efeito de estufa até 2030. A Comissão Europeia apresenta também uma nova abordagem em matéria de energias renováveis, de mobilidade, um novo plano para ação para a economia circular e uma nova estratégia para a biodiversidade da União Europeia para 2030. Relativamente ao orçamento da União e do Plano de Investimento para o Pacto Ecológico Europeu, a integração dos investimentos sustentáveis em todo o sistema financeiro pressupõe uma estratégia renovada de financiamento sustentável com o objetivo de redirecionar os fluxos de capitais privados para os investimentos ecológicos. A Comissão adotará também um mecanismo para a transição justa, que incluirá um fundo para a transição justa, com o intuito de apoiar Estados-membros, assegurando investimentos específicos que necessitam para proceder a esta transição. Analisadas as iniciativas constantes nos anexos de 1 a 5 do trabalho da Comissão para 2020, esta Comissão indica para acompanhamento as iniciativas constantes nos anexos 1, 2 e 3 e eu, enquanto deputado relator, preciso de manifestar a minha posição nesta sede relativamente à iniciativa em análise. E face ao exposto, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território conclui que aprova o seguinte parecer ao abrigo do disposto no número 2 do artigo 7 da Lei 46/2006 e da análise do Programa de Trabalho da Comissão para 2020, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território sugere a seleção das seguintes iniciativas abaixo mencionadas para escrutínio reforçado. Posto isto, propõe que a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território dê por concluído o escrutínio da presente comunicação, devendo este parecer ser remetido para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém tenciona fazer uso da palavra para alguma observação que queira fazer em relação ao que acabou de ser apresentado? Faz favor.
Sr. Presidente, apenas para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Pires, porque o relatório está factual e bem feito. Muito obrigado.
Muito bem. Mais alguma observação? Sendo assim, poderemos passar à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? aprovado por unanimidade, será enviado para a 4ª Comissão. Informar que no próximo dia 2 de abril, às 14 horas, no Salão Nobre, haverá uma audição pública, para a qual estão todos convidados a participar, naturalmente. Dia 2 de abril, 14 horas, no Salão Nobre.
Uma audição pública
sobre esta matéria, precisamente. Pois tem a ver com isso, sobre esta matéria. Só não referi porque vinha na sequência, não é? Ponto 6. Vamos nomear um relator para a elaboração de parecer sobre Conta Geral do Estado 2018. Neste caso, cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda indicar relator para a elaboração de parecer.
Senhor Presidente, se outro grupo parlamentar entender ficar por bem com este parecer, o Bloco de Esquerda de bom grado o pode atribuir, se não, seria eu próprio. Mas se algo, muitas vezes estes parceiros ficam com os grupos parlamentares com uma de maior dimensão, por isso é que eu estou a dizer se quiserem ficar, se não. Se não, então fiquem comigo.
Muito bem. Alguém aceita este convite?
Nós vamos fazer a gentileza ao Bloco de Esquerda.
Muito bem, muito bem. Muito bem. E quem será então o relator? Depois da indicação? Muito bem. O senhor deputado Ricardo Pinheiro ficará então como relator. Muito bem. Um momento interessante. Será agendada a reunião para a apresentação do parecer será para o dia 31 de março. O Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, só em jeito de informação, que é a apresentação do parecer está agendada para a reunião de 31 de março. Certo?
Sim.
É o que eu vejo aqui. A apresentação do parecer está agendada para a reunião de 31 de março.
Na COF,
sim. Muito bem. Tá. E vamos para os outros assuntos. Nos outros assuntos, temos aqui um primeiro pedido de audiência. O Grupo dos Amigos das Árvores de Sintra e da APED. A proposta que tenho para fazer é que sejam... Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, precisamente.
Pronto, Sr. Presidente, relativamente à APED, a APED apresentou aqui uma proposição sobre projetos, sobre estes projetos de lei, que é sobre a redução das embalagens.
Pois.
Estes projetos foram todos rejeitados no plenário da semana passada. Portanto, não se é para a Comissão. Liberar se se mantém, portanto, algum interesse nesta audiência ou se...
Sim, não me parece.
Uma vez que as
claro.
Iniciativas já
foram... É. Abordar para a exposição. A APED pedia para ser ouvida no âmbito da questão das embalagens de plástico. O que acontece é que os projetos de lei que foram apresentados na passada semana foram todos chumbados, não é? Foram todos rejeitados. Não sei se fará sentido. Ponha à consideração, ponha à vossa consideração, naturalmente. Fará ou não sentido. Não, seria sempre o grupo de trabalho. Seria sempre o nome.
Na nossa opinião, esse processo, não, até pela discussão que fizemos em plenário, não se esgotou ali. O PSD absteve-se, houve partidos, o Partido Socialista e o CDS votaram contra, todos a dizerem que vai sair legislação europeia, vai ser transposta e isto vai ser um processo que nós vamos ter que discutir um pouco mais à frente. E, portanto, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição pretende ser ouvida, eu julgo que faz todo o sentido que possa ser ouvida, como todos aqueles que nos pedem para esse efeito. Sendo certo que, na nossa opinião, deveria isso acontecer no grupo de trabalho para esse efeito.
Muito bem, eu só pus à consideração, não querendo dizer que não tenha essa consideração que acabou de referir. Faça-se.
Bem, Senhor Presidente, não nos vamos opor a que seja cá recebido, mas temos uma imensa lista, nomeadamente pedidos desta Comissão, para ouvir entidades, ministros, secretários de Estado, e portanto, claro, sim, mas ainda assim o Grupo de Trabalho, o tempo que o Grupo de Trabalho vai usar, julgo deve também ser usado pela Comissão para, nomeadamente, ouvir o Ministro sobre questões e outras coisas. Portanto, se, votaremos a favor, obviamente, mas que seja feita uma priorização daquilo que é chamado à Comissão, pela Comissão, neste momento, que está muito em atraso, e não desses pedidos que, mais mês, menos mês, não faz grande diferença, porque a lei não está em processo.
Muito bem, será atendida essa sugestão. Mais alguém tem alguma questão a colocar? Sendo assim, fica então, são remetidas para o Grupo de Trabalho estas duas audiências, tanto da APED quanto do Grupo dos Amigos das Árvores de Sintra. Certo?
Sim.
Estamos acordados em relação a isso? Muito bem.
Sim. Sr. Presidente, ainda tinha uma questão a colocar.
No âmbito das audições para avaliação de impacto ambiental.
Muito bem, muito bem. Estou a tomar conhecimento aqui de algo que não estaria propriamente previsto, mas que chegou ontem e que é de todo importante colocar também à consideração. A GEOTA faz um pedido de audição sobre a avaliação, portanto, uma audiência, não é? Mas no âmbito das audições sobre a avaliação de impacto ambiental do aeroporto de Montijo e alargamento do aeroporto Humberto Delgado. Achamos que faz algum sentido esta questão, por isso o coloco à consideração, mesmo tendo chegado ontem e por isso estar um bocadinho fora de tempo em relação à ordem de trabalho que estava estipulada, mas queria colocar isto à vossa consideração porque se insere no mesmo âmbito daquilo que está já programado para o dia 18 de março, que é as audições no âmbito deste tema, não é? E que nos parece pertinente colocar esta questão, dado tratar-se de uma associação que tem tratado muito destas questões. Por isso, coloco à vossa consideração, admitindo que não, está um bocadinho, é um pouco fora de tempo, tendo a ver com aquilo que era, que é a ordem do dia e aquilo que foi apresentado, mas que nos parece ser razoável, pelo menos, ouvir a vossa opinião sobre a inclusão ou não desta associação no âmbito dessas audições do dia 18 de março. 18 de março significa que é da manhã a 8 dias.
Sim,
porque na quarta-feira, quando na quarta-feira inicia-se precisamente as audições sobre esta temática, portanto, durante toda a manhã. Qual é a vossa consideração?
Peço desculpa, Sr. Presidente, só o início da sua alocução escapou-nos, portanto não percebemos qual era,
rápido.
Ou nós muito distraídos. A GEOTA apanhámos,
a GEOTA
que não.
A GEOTA faz um pedido, solicita que seja ouvida, né, no processo de audições que vamos levar a cabo no próximo dia 18, sobre o impacto ambiental do aeroporto de Montijo e o alargamento do aeroporto Humberto Delgado. E a GEOTA faz um pedido para fazer parte dessas audições, para ser incluída nessas audições. Certo?
Podemos incluir.
Alguém se opõe a esta inclusão? Ninguém? Por isso, junta-se mais a GEOTA para a próxima quarta-feira.
Ainda no âmbito do aeroporto Montijo, portanto, está assegurada a vinda do Sr. Ministro do Ambiente, que vai ter 14 de abril, mas por indicação do CEAP é proposto que venha também em conjunto o Sr. Ministro das Infraestruturas.
Mas aqui é a nossa comissão.
Aqui é a nossa comissão, portanto, é só para saber se
nada. Muito bem. Uma informação dentro deste ponto dos outros assuntos, pode parecer um contrassenso, mas não é, porque é um outro assunto, que é, há uma audição já confirmada com o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, para o dia 14 de abril, só que a informação, agora vem a informação sobre Montijo, precisamente sobre o aeroporto de Montijo, e agora a informação, por isso é que vem nesta parte dos outros assuntos como informação, que é esta audição será conjunta com o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Portanto, será uma audição conjunta, como proposta, que se pode fazer Nesse mesmo dia, 14 de Abril, precisamente.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Estava previsto uma audição regimental para esse dia, ou não?
Está, é essa.
Okay.
É essa, é na sequência dessa. A alteração é exatamente o facto, e por isso eu estava a dizer que é a informação, que se acrescenta o Ministro das Infraestruturas e Habitação. A audição é regimental. 14 de Abril, está confirmado. Sim. Está confirmada. Só que em vez de ser com o Ministro do Ambiente e Ação Climática, passa a ser com o Ministro do Ambiente e Ação Climática e com o Ministro das Infraestruturas e Habitação. Não. Esta é primeiro. Esta é primeiro. Esta será a que horas?
Antes da reunião.
Antes da reunião, antes da regimental. Recapitulando, está uma audição regimental marcada para esse dia. Está confirmada a vinda do Ministro para falar, para nos mostrar sobre a questão do aeroporto de Montijo. Isto está confirmado já. A alteração que aqui se coloca é que nessa parte anterior à audição regimental se faça esta audição sobre a questão do aeroporto de Montijo, conjuntamente com o Ministro da Habitação, de Infraestruturas e Habitação. Portanto, era às 2:30, acho eu.
Sim. Há dois requerimentos que vão ser satisfeitos pelo Ministro do Ambiente e depois é que há a audição regimental, Sr. Presidente.
Sim. Mas será às 2 horas, com certeza.
2:30.
2. Temos que equacionar essa hora, mas será sempre logo no início da tarde. Certo? Não há dúvidas sobre isto? Nem nenhuma questão que queiram colocar? Muito bem. Depois, na sequência da audiência que tivemos na semana passada sobre Washington Live, precisamente, recebemos um convite para visitar as pradarias do Sado em março ou abril. Aliás, até são indicadas as datas. Até são indicadas as datas, a fazer-se em março seria na quinta-feira, dia 26 de manhã, chegar por volta das 9, dado que a maré vai às 7, entre as 7 e as 10, ou na sexta, dia 27, também de manhã.
Portanto,
são duas datas apontadas como tal, como sugestão, por assim dizer. A realizar-se em abril seria no dia 8, 9 ou 24. Sendo que o dia 8 é uma quarta-feira e o dia 9 é uma quinta, por consequência, e o dia 24 é uma sexta, também sempre da parte da manhã.
Chamava a atenção que acho que numa dessas visitas é em maré alta, o que significa fazer mergulho, e para fazer mergulho tem que só concurso, portanto, mas acho que é preciso confirmar.
É?
Não, que nós todos os grupos
para todas aqui maré vazia. Está tudo maré vazia. Senão teria vindo uma nota sobre que tipo de fato de mergulha que deveríamos usar. Portanto, como não vem essa indicação, parte do princípio que é maré vazia. Está aqui apontado. Foi tido em consideração maré vazia. Muito bem, e o que é que tenho a dizer sobre isto? Eu tenho a dizer que seria interessante, digo eu, nós podemos participar. Agora, depende sempre, naturalmente, da disponibilidade e das possibilidades, excluindo a questão do mergulho. O que é que acham? Que se passa uma consideração sobre estes dias que estamos aqui em hipótese? Pois. Portanto, o dia.
Mas o outro já tem uma quarta.
Tenho uma quarta.
Eu diria 8, 4 e 9.
É, por uma questão. Por a exclusão de partes, iríamos para a quarta-feira. Diga, Sr. Deputado.
Há proposta de horário, é de manhã, mas Quão manhã?
No dia 8, no dia 8, por acaso, é o mais cedo.
Ok, ótimo.
É às 8h30.
Pronto, é isso.
Deve ser lá.
Que isso não exclui algumas atividades no resto da manhã, por isso?
Às 8h30, dado que a maré vaza até às 9h, por isso. Esta até será manhã cedo mesmo. Mas então apontamos para o dia 8. Faz favor, Sr.
Presidente, eu sem desprimor para a atividade que me parece muito interessante e na sequência de uma audiência que também ela foi muito interessante. O que eu julgo que é importante esta comissão refletir tem a ver sobre a preponderância que daria a uma situação dessas em relação ao nosso próprio plano de atividades, que acabou por ser um bocadinho diminuído para esta sessão legislativa, no sentido de tínhamos muitas propostas de vários grupos parlamentares. E, portanto, sem nos opormos, que achamos interessante, eu acho que esta reflexão devia ser feita, porque podem surgir outros convites e outras propostas, e nós temos um conjunto de atividades consensualizadas entre nós e podemos perder um bocadinho o fio à meada no que diz respeito às novas situações que nos vão surgindo. Relativamente ao agendamento, e partindo do pressuposto que eventualmente se aceita este repto e este convite, eu não estou certo que a quarta seja melhor do que a quinta. Porquê? Porque eu julgo que, no que diz respeito às reuniões dos grupos parlamentares, é mais fácil para cada um dos deputados desta comissão poder compaginar isso e chegar a um acordo com o seu próprio grupo parlamentar, e depois uns representam outros, do que propriamente quando, na quarta de manhã, quando há comissões e onde há deputados que ficam efetivamente impossibilitados de ir. E, portanto, é mais uma acha para a fogueira da reflexão que eu acho que devíamos fazer.
Estando a reflexão já bastante acesa, portanto, com muitas achas, só queria dizer uma coisa, é a informação, sabe que as informações depois vão chegando e vão cruzando. É que no dia 8 nós temos audições marcadas da parte da manhã, com a APA, a ANAC, a NAV e a ANA, o que será difícil de desconfirmar e de desconvocar. Portanto, fica, o dia 8 fica mesmo fora de hipótese. Portanto, e tendo em consideração o que o Sr. Deputado do Clima acabou de dizer, me parece também lícito pensarmos num dia que não a quarta-feira, sendo que também é pertinente o que disse em relação ao convite. Eu só tenho a ver com um convite na sequência da audiência que tivemos na semana passada e que faz algum sentido, mas tem todo o interesse a reflexão que acabou por provocar fazer-se, porque na verdade temos que pensar muito bem sobre que convites ou não estamos disponíveis a aceitar em conformidade com o plano de atividades que temos e com o conjunto de matérias que teremos já agendadas nos próximos tempos. Mas se entendermos que esta aqui é uma iniciativa importante para nós participarmos, assim agendaremos, dentro do possível e dentro daquelas datas que estão aqui apontadas. Faça você.
Nós também podemos decidir que, se não é a comissão a ir, que os deputados podem ir, porque também foram convidados os grupos parlamentares, e para todos os deputados podem livremente decidir e, com as datas que existem, ser mais flexível. Eu também estou aberto a essa solução. Há poucos biólogos aqui nesta comissão.
Não vamos agora emperrar o processo. Primeira questão. Estamos de acordo, ou se não estivermos, manifestem-se, faz favor, que participaremos nesta iniciativa e anuiremos a este convite. Estamos de acordo nisso? Ninguém se manifesta contrariamente? Portanto, então, vamos acertar data. Dentro das datas que nos são sugeridas, até tem a ver com as marés, eu proponho que seja na quinta-feira, dia 9, sendo que, na sequência do que o Sr. Deputado Hugo Coimbra disse, cada um dos membros da comissão depois trata com os seus grupos parlamentares, como muito bem entender.
Sr. Presidente, nós temos de entrar em contato para tentar arranjar outras datas.
Mas eu acho que não, mas acaba por ser tão bem, vai colidir sempre com alguma coisa, não é? À terça ou à quarta?
À quinta, sim.
Porquê?
Pode ser uma terça-feira. uma terça-feira. Depende da praia meia do coisa, ou de manhã ou tarde.
Mas eu não sei se aqui, não sei se aqui é barato.
Não, então nada, todos os dias há quatro marés.
Está bem, mas esta hora.
Não, mas nós podemos sugerir uma data compatível nossa, que uma terça-feira, uma segunda-feira. Agora nunca. Pronto. Estas datas. Porque todos os dias, agora, o horário é que eles propõem que seja de logo manhãzinha.
Mas aqui os grupos, os deputados não podem combinar com os seus grupos parlamentares.
Depois não vem ninguém.
Diga, diga.
Senhor Presidente, dia 9 de Abril é Santa-feira Santa. Vai acontecer uma de duas. Ou fazemos os trabalhos parlamentares segunda, terça e quarta, e quinta é trabalho nos distritos, ou haverá um plenário quinta-feira de manhã de certeza absoluta.
Qual era a outra quinta-feira, então?
Então retiro o que disse.
Qual era a outra quinta-feira?
Então vamos fazer assim. Pronto. Acordamos que vamos a esta visita fazer isto. A partir daí nós tratamos de, em conformidade com a organização, ver acertar um dia que seja mais favorável.
Tudo bem, de acordo, mas diga-me qual era a outra quinta-feira que estava proposta com o Maré Vaza?
Dia 26.
Dia 26
de março.
Há algum problema com o dia 26 de março? Se as propõe outra quinta-feira. Quinta-feira de manhã vimos que até é possível. E não é quinta-feira santa e não há...
Mas o que está a ser dito é quinta-feira para os grupos parlamentares que não poderá ser possível.
Quinta-feira 26 é que há plenária. Exatamente. Às
9 da
tarde.
É
de manhã, sim, é à tarde.
É à tarde.
Mas com as convocações... Às 10? Às 10. Se eu tenho aqui convocações, não vai haver
plenária
na sexta.
Exatamente.
Portanto,
é
quinta-feira
e quinta-feira. Nós... Nós tentamos acertar um dia com o José David e depois damos informação sobre isso, está bem? Portanto, foi interessante fazer a auscultação só para ver os dias que não pode ser. Mas chegamos a essa conclusão. O que é que temos mais aqui?
Senhor Presidente, pedir, portanto, foi enviado imediatamente antes um mail a insistir que os grupos parlamentares apresentem propostas para a conferência do amianto até sexta-feira.
Sr. Presidente, posso fazer
faz favor.
Sr. Presidente, só aproveitando a maré, eu gostava muito de propor, e não há nenhum problema com as marés, não é? Podemos ir a qualquer altura, a qualquer dia da semana, gostava muito de propor à reflexão de todos, do Sr. Presidente e de todos os grupos parlamentares, a oportunidade de visitarmos o Algarve, o que é sempre bom, nomeadamente a Ilha da Colatra, onde está a ser desenvolvido um projeto muito interessante. É um de 6 projetos que estão a desenvolver em toda a Europa. Há neste momento um projeto financiado pela União Europeia em 6 ilhas europeias, uma delas a Ilha da Colatra, de constituir uma comunidade energética sustentável. Está a ser desenvolvido um projeto lá com o apoio da Universidade, muito, muito interessante, numa ilha barreira, com um desafio ambiental grande, atual, e eu acho, sinceramente, que se tiverem manifestar o mínimo interesse, reunirei toda a informação para este tema, para visitarmos esta ilha de pescatória, não é? Uma comunidade de pescadores que está, na minha opinião, muito à frente do seu tempo e a fazer com que as outras comunidades também avancem do ponto de vista ambiental e energético. Era uma sugestão que eu fazia e lá podemos ir a qualquer altura do dia. Eu reunirei a informação e entregarei front o pedido.
Aceito a sugestão, só que não sei para quando, não é? Naturalmente. Porque como compreendo, sem pôr em causa minimamente a importância que isso possa ter, e tem, e essa visita possa ter, neste momento, como sabe, o nosso plano de atividades, para além de não contemplar, tem dificuldade em agendar, não é? Mas fica em reserva essa mesma visita.
Podemos fazer uma sessão de encerramento da sessão legislativa na Ilha da Colatra, observando este projeto absolutamente inovador.
Muito bem. Fica a sugestão. Só uma outra informação, que é para a realização da conferência sobre o amianto. Na 8ª comissão, até o momento, só foi apresentada a proposta do Bloco de Esquerda. Solicita-se o ponto de situação da vossa comissão, sendo que a nossa reunião de hoje, a partir das 15h30, o Presidente vai abordar a realização da conferência. Isto é uma informação da 8ª Comissão. Só estou a reproduzir. Não é? Ou seja, ficou de ser entregue propostas para a realização da conferência sobre o amianto, conjunta entre esta e a 8ª Comissão, e até ao momento o que é dito pela 8ª Comissão só foi apresentada à proposta do Bloco de Esquerda. Sou muito solícito do Bloco de Esquerda a fazer estas propostas e por isso só foi apresentada esta proposta do Bloco de Esquerda. Grupos parlamentares, são grupos parlamentares. Portanto, pede-se para...
Claro. Grupos parlamentares e dado conhecimento do programa inicial feito e elaborado com base na proposta de
Bloco. Mas ao momento é de terem atenção por cada um dos grupos parlamentares, podem ainda dar contributo sobre estas mesmas situações. Certo? Até sexta-feira. Tá? Mais informações. Muito bem, os requerimentos. Vamos à questão então dos requerimentos agora. Sr. Deputado, faça favor.
Julgo que dispensa grandes introduções. É um requerimento para ouvir a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil relativamente ao aeroporto de Montijo, porque foi novamente notícia, e desta vez bastante explícito, que esta entidade considerou que, atentas às lacunas identificadas ao nível da consideração de disposições orientadas para a segurança de pessoas e bens, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil pronuncia-se desfavoravelmente ao teor do estudo de impacto ambiental na sua atual configuração, isto referindo-se ao estudo de impacto ambiental em relação ao aeroporto de Montijo, e nós entendemos que é essencial que esta entidade seja adicionada às audições.
Informação, dizer que o PAN também fez chegar um requerimento para audição da Proteção Civil exatamente no mesmo âmbito. Portanto, são dois requerimentos versando a mesma entidade. Uhum. Alguém tem alguma questão a colocar? Submetemos à votação. Alguém vota contra? Se abstém? Favorável. Muito bem. Será enquadrada esta audição dentro daquelas que já estão programadas. E agora, é só mesmo informações, dizer que amanhã o Grupo de Trabalho de Audiências, coordenado pelo Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, reúne.
Relativamente à questão das audições, o Grupo Parlamentar do PSD tinha referido que também queria adendar a um pedido de audições que já foi votado favoravelmente, no que diz respeito ao aterro da Azambuja, a audição do CCDR e da Comissão Técnica do Amianto. Também tínhamos a do Presidente da Câmara Municipal da Azambuja, que, pelos vistos, o Partido Socialista já tinha garantido.
Pela mesma razão, está apresentada este pedido de requerimento e digo se alguém tem alguma observação a fazer. Ninguém tem? Vamos pôr a votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado. Peço desculpa, esqueci-me. Não foi com nenhum propósito, foi mesmo esquecimento. Para terminar, só dar conta dos próximos trabalhos. Amanhã o Grupo de Trabalho de Audiências reúne a partir das 10 horas, coordenado pelo deputado José Manuel Carpinteira, para ouvir entidades que solicitaram audiência. Está a Brancam para Todos, Movimento Marinha Saudável, Sociedade Ponto Verde e AEPSA. Dar conta também de uma outra situação, que é na próxima terça-feira, 2 ou 8 dias, precisamente, temos a visita da delegação do Parlamento Regional da Alta Áustria, uma reunião conjunta entre várias comissões para mesa e coordenadores, certo? Mesa e coordenadores. Terça-feira às 15 horas. 17 de março. Eu vou pedir a alguém, nomeadamente aos vice-presidentes, ou um ou outro, se poderão estar, porque eu esta hora, na próxima terça-feira, não vou poder estar. Certo? Pode ser? Vocês asseguram? Terça, dia 17 de março, às 15 horas. Tá? Peço-lhes esse favor, porque não vou mesmo poder estar. Chegarei cá depois disso. Aliás, chegarei cá exatamente para a reunião das 16h30. Na próxima terça-feira. É, precisamente. Sim, considerando... Eu considero o Distrito de Braga estrangeiro, portanto, é uma coisa, já fica muito longe, já fica muito longe. Já fica muito longe. E dizer que no dia 18 de março, às 9 horas da manhã, começam as audições sobre o aeroporto, estando já calendarizadas um conjunto de... Pronto, já estão calendarizadas, já estão apresentadas, já não é novidade nenhuma. Será na... São várias, precisamente, para não estar a enumerar. Começamos na quarta-feira, às 9 da manhã, e irá ocupar toda a manhã, seguramente. Seguramente. Mais alguma questão que queiram colocar? Faz favor, senhora deputada.
É um bocadinho ingrato estar a atrasar o fim da reunião, mas era só para colocar uma observação. Nós não consideramos muito adequado que sejam utilizados os meios da Comissão para divulgação de iniciativas de deputados ou de grupos parlamentares. Achamos que extrapolou um bocadinho aquilo que foi discutido na reunião. Portanto, a menos que se adote um critério em que os grupos parlamentares enviam as suas atividades que serão divulgadas pela Comissão, que nos parece despropositado, achamos que não se deve voltar a repetir os grupos servirem dos meios da Comissão.
Mas a propósito de quê?
O convite, como é que se chama? Feminismos e ecologia?
Sim.
Pronto, sim. Que está identificado como sendo da deputada única, portanto, na prática é o equivalente, não é? E achamos que se deve evitar esse tipo de divulgações.
Não me parece, sinceramente, isto é a minha interpretação neste caso, dado que quando se trata de questões que têm relação direta com aquilo que é no âmbito da Comissão, acho que faz todo sentido, quando algum parlamentar, porventura, tiver alguma iniciativa, de a colocar no âmbito de informação, e depois eu terei sempre cuidado, se porventura for convidado, de colocar à consideração da Comissão, e a Comissão dirá se sim ou se não, portanto, em qualquer uma situação. Aliás, fui precisamente em representação da Comissão hoje à conferência.
Posso esclarecer? Não tem relacionado, até porque nós discutimos isto em Comissão e não se levantou nada, e naturalmente, aliás, um presidente é livre de fazer aquilo que achar melhor. Não é relativamente a isto. É a mesma questão de ter sido divulgado pelo mail da Comissão uma iniciativa de um grupo parlamentar. Pronto, é só isso. Independentemente de depois de quem participa ou não, que isso nem sequer estava no corpo do e-mail, não acho que não seja isso. A não ser que daqui para a frente adotemos esse critério, então todos os grupos parlamentares mandam as suas atividades para a Comissão e a Comissão depois distribui, não nos parece adequado de qualquer forma. Pronto, é só isso.
Muito bem. Senhor.
Uma vez sem exemplo, o PSD tende a concordar com o PCP. Não faz regra, obviamente. Mas efetivamente há um ponto naquilo que a senhora deputada Alma Rivera está a dizer. Embora eu perceba a interpretação que fez, a partir do momento em que está em representação da Comissão. E portanto, a verdade é que, estando como o Presidente, como representante da nossa Comissão, é óbvio que isso pode ser difundido de alguma forma, mas sendo uma atividade de um deputado único ou de um grupo parlamentar, os recursos que são usados para a divulgação dessa atividade devem ser exatamente os do grupo parlamentar ou do deputado único correspondente. Por regra, não deverá ser a Comissão a divulgar esse tipo de atividades. Os grupos parlamentares têm os seus próprios recursos para esse efeito, sendo certo que a discussão desses pontos ou desses assuntos aqui faz todo o sentido. Depois, a divulgação e aquilo que é toda a promoção do evento propriamente dito, eu julgo que o que faz sentido é que sejam os próprios promotores a realizar.